We interrupt this ad break to bring you a public kindness announcement. Put it back in the bay. You've seen it 1,000 times. Calf muscles quivering like a polar bear fresh out of the waxing salon as they heave 38 stacked trolleys up a broken escalator. It ain't easy being a trolley boy. And you're thinking of leaving your trolley next to your car? Go on, walk the extra 12 metres to the bay. Log your act of kindness at kindnessfactory.com and use the hashtag OneSmallAct.
Authorised by the Kindness Factory, Canberra.
Essa é a SBS em português.
Quem é de Salvador talvez já tenha contato com a dimensão da obra do artista Alberto Pita. Nascido no seio da comunidade negra da capital mais negra do Brasil, ele é talvez o principal nome do desenvolvimento estético do carnaval soteropolitano, que nas últimas 5 décadas abraçou a ancestralidade africana para aflorar uma identidade única, afro-brasileira. Alberto Pita assina um sem número de trabalhos em tradicionais blocos populares, como o Ile Aie, Filhos de Gandhi e Olodum, entre muitos outros, e é idealizador e diretor artístico do Cortejo Afro. Mas se o carnaval é onde a arte de Alberto Pita florou, ele é também uma ponte. De um lado desta ponte está a origem artística de Alberto a partir da observação do trabalho de sua mãe, a educadora Anísia da Rocha Pita e Silva, conhecida como Mãe Santinha de Oiá, que fazia bordados em uma técnica conhecida como Richelieu. Do outro lado da ponte está o mercado internacional de artes, exposições em bienais e grandes eventos artísticos em países como França, Alemanha, Portugal e Austrália. Neste último, na atual Bienal de Artes de Sydney, que ocorre na capital de Nova Gales do Sul até 10 de junho. E ele é também baiana Nádia Taquari, são os dois únicos nomes brasileiros da edição 2024. A origem do trabalho de Pita está nos tecidos, nas estampas que passou a criar com o objetivo de contar histórias da ancestralidade africana ao povo que não sabia ler. Isso fluiu para a criação de um estilo hoje conhecido como a estética afro-baiana. Pita define as histórias que conta nos panos como uma reunião de analfabetos, pois reúne os que não podem ler por não terem tido oportunidades e os que tiveram oportunidades, mas que não têm conhecimento da ancestralidade africana da Bahia e do Brasil. Em seus tecidos estão os orixás do candomblé, a cultura dos países africanos na origem da diáspora, os grandes nomes negros do Brasil e também o cotidiano de labuta e dor, mas também de alegria e resistência dos descendentes dos escravizados. Não por acaso, uma de suas obras encomendadas para a Bienal de Sydney, em exposição na recém-inaugurada White Bay Power Station, em Rozelle, se chama Alegria e Resistência. Alberto Pita visitou a redação da SBS na primeira semana de março, quando esteve em Sydney para a abertura da Bienal. Nessa entrevista, o artista brasileiro fala do processo de criação da estética afro-baiana e relembra a transformação cultural do Carnaval de Salvador, antes influenciado pela visão dos índios americanos a partir de Hollywood e que depois recuperou a origem negra. Ele também dá um aviso aos inseguros de visitar exposições artísticas. A arte não é sobre entendidos, e sim sobre deleite e fruição. Com vocês, Alberto Pita. Alberto Pita, é um prazer tê-lo aqui em Sydney. Espero que a Austrália lhe esteja tratando bem. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você, que você é um nome muito importante das artes baianas, associado ao Carnaval da Bahia de maneira muito forte, o Carnaval de Salvador, conhecido pelas chamadas estampas afro-baianas. Eu queria que você começasse definindo as características principais das estampas afro-baianas. Bom dia.
Bom dia, para mim é um prazer estar aqui nesse lugar, né? Nessa casa, aqui com você, Fernando Vives, né? Na SBS, e trazer o meu trabalho de 45 anos estampando os blocos afro, os afoxés para o Carnaval da Bahia, né? Trazer agora para Sydney, Austrália, e estar participando, sobretudo, da 24ª Bienal de Sydney, né? Que tem um tema... 10 mil sóis. Ou seja, é muito sugestivo. A ideia de abrir esses sóis, digamos assim, para o mundo e, sobretudo, para a gente desse lugar. As estampas afro-baianas, na verdade, são heranças africanas, né? São referências das religiões de matriz africanas, né, do candomblé. Então, a partir daí, e de estudos e pesquisas, é que nós conseguimos desenvolver uma estética baiana, né, sobretudo a partir do surgimento do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro-brasileiro, há 50 anos atrás. Ou seja, há meio século que a Bahia mostra para o Brasil uma estética única e exclusiva, né, que vem da gente, do povo.
Quais são as características dessa estética, de modo geral?
Bom, ela termina originando algo único, sobretudo com essa releitura. As estéticas, as estampas afro-baianas são releituras de estampas e símbolos e signos milenares de África, que é a nossa primeira referência. Até porque eu estou falando de um lugar como a Bahia, como Salvador, cujo 80% da população é de negros, né? É a maior população negra fora da África, né? Antes disso, Lagos, na Nigéria. Daí que tudo isso naturalmente flui. E fluiu, na verdade, com o surgimento do Ilê Aiyê. Ou seja, antes da primeira metade da década de 1970, os negros baianos tinham uma forma de se vestir. Depois do Ilê Aiyê, tudo muda. São as explosões das cores, dos ritmos, dos signos, dos cheiros, da estética, e que é o que realmente marca a nossa cidade, o nosso lugar e, sobretudo, o meu trabalho, né?
Pita, sua relação com as estampas, com os panos, vem de família, né? Você é de Salvador. Eu queria que você contasse um pouco com a sua trajetória do começo.
Exatamente. Eu sou filho de uma Ialorixá, né? Uma mãe de santo, mãe santinha de Oyá. Então, cresci com essa vivência e com essas cores estéticas dos terreiros de candomblé. E minha mãe era uma educadora e uma bordadeira. Ela fazia bordados em Richelieu. Daí que nós fomos crescendo, somos 10 filhos, né? E crescendo vendo a fazer os seus bordados, né? Muitos tecidos. E tudo aquilo foi me interessando, não só o bordado em si, mas, sobretudo, o fato dela desenhar, do processo criativo até chegar ao tecido. Então, foi algo que, naturalmente, foi me levando para esse lugar, né? Mas antes eu fui aprender serigrafia, né? Fui aprender o silk screen. E só fiz juntar as coisas. Tipo, olha, o que minha mãe faz em bordado, eu vou fazer nos panos, né? Bordar nos panos, para mim, mais tarde virou a ideia de contar histórias nos panos, né? Histórias em tecidos. Escrever nos panos, sobretudo para quem não sabe ler. Esse é o início de tudo.
Depois, como você conseguiu seguir a carreira nisso?
Tudo foi um processo. Eu sempre gostei do carnaval. Sempre me interessou o carnaval, sobretudo o carnaval da Bahia, né? E o carnaval da Bahia, na década de 1970, foi muito marcado pela presença de blocos de categorias indígenas, que eram os blocos que saíam com inspiração nos índios norte-americanos, né? Comanches, Apaches, Sioux, Cheyennes, enfim.
A influência do cinema, né?
Na época do cinema, ou seja, o cinema e o filme de Western influenciaram muito no Carnaval da Bahia. Inclusive, eu escrevo isso no meu livro Histórias Contadas em Tecidos, né? A gente conta essa história, que até os cinemas de Salvador, que eram no circuito da festa, os cinemas tinham nomes de comunidades indígenas. Cine Tupi, Cine Tamoio, o Cine Guarani, que hoje em Salvador, na Praça Castro Alves, é o cinema Glauber Rocha. Então, toda essa influência das comunidades indígenas, e olha que são comunidades brasileiras, mas o princípio, o início dos blocos eram com essa inspiração do cinema na América do Norte, né? Do filme de Western, a história do General Custer, enfim. Então, isso nós levamos para o carnaval, porque até então os negros em Salvador não participavam do carnaval como foliões. Estavam sempre nas cordas, empurrando os carros alegóricos, carregando alegorias. Mas aí, quando surgem esses blocos, muda tudo. E, principalmente, na virada da primeira metade da década de 1970, quando surge Ilê Aiyê. já com o discurso também dos direitos dos negros na América do Norte. Então, outras influências que fizeram com que houvesse essa explosão de cores, e hoje a Bahia, ela parte desse princípio estético, dessa invenção, né, digamos, forjada nas pranchetas do imaginário, das cores, né, e das histórias contadas nos panos, o que não estava na escola. Nós contávamos nos panos dos blocos afro, e até hoje ainda é assim.
É interessante, eu acho que foi o Ziraldo que falou uma vez numa entrevista, que quando ele era criança, ele sabia, ele brincava de bonequinhos, ele sabia todos os nomes de todas as tribos dos Estados Unidos. Ele não sabia nenhuma tribo brasileira.
Isso aconteceu na Bahia.
É, aconteceu no Brasil inteiro.
Como referência. Porque, na verdade, a referência dele, com certeza, era o cinema.
Sim.
Né? É. Como a nossa, né? Os negros baianos. Então, a nossa referência era o cinema. A ideia de fazer blocos de categoria indígenas, porque são várias categorias de bloco, foi justamente isso, essa referência do cinema. Nós sabíamos tudo o que acontecia na América do Norte, até mesmo a forma de extinção daquelas comunidades, que eram tidas como vilão. Depois do livro de um escritor chamado Dee Brown, que o título é Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né, que conta justamente a história dessas comunidades indígenas na América do Norte, mas sobretudo de um chefe Sioux chamado Touro Sentado, né, e que a ele é atribuído o fato de ter vencido a 7ª Cavalaria do Exército Americano e matado o General Custer. Então, são histórias de cinemas que se misturam com o Carnaval da Bahia e com a gente do povo da Bahia, né, que é o que termina marcando uma estética singular daquele lugar no Brasil, né, que é um país de dimensão continental.
Pita, falando de carnaval agora, você foi diretor artístico do Olodum, você teve diversas participações artísticas dos Filhos de Gandhi, no Ilê Aiyê, só isso, só entre aspas. Como uma coisa levou a outra, né? Eu acho que você já começou a responder um pouco isso, que foi a partir do carnaval, na verdade, que a coisa eclodiu. Eu queria que você contasse, se possível, qual o seu conceito artístico que você conseguiu desenvolver nesse período com esses blocos, né? Eles são monumentos da cultura baiana e brasileira. Acho que você já respondeu em grande parte isso, que você contando um pouco dessa história. Você pega muita referência também da África Ocidental. Eu queria que você falasse um pouco dessas referências. Quais são, de onde elas vêm e a gente sabe como elas se mesclam na Bahia, na cultura da Bahia e do Brasil.
Perfeito. Porque, na verdade, os blocos, eles definem os temas, né? Logo após o carnaval, 2-3 meses, eles definem os temas do ano seguinte, do carnaval. E, no início, os temas eram basicamente os países africanos, porque a gente estava descobrindo tudo aquilo, né? Estava todo mundo muito interessado. Então, o Ilê Aiyê, com vários temas, vários países que foram apresentados, Senegal, Angola, Nigéria, Gana, Congo, enfim, o Olodum com a Tanzânia e outros países. Mas depois, no processo, nós entendemos que já tínhamos falado muito sobre África, que a ideia era justamente desenvolver para temas que pudesse abordar a nossa gente preta, baiana. Ou a própria Bahia, como temas tipo uma nação africana chamada Bahia, foi um dos temas do Ilê Aiyê. O próprio Olodum, fez Madagascar, Olodum fez Egito, né? Olodum fez Etiópia, mas hoje aborda Zumbi dos Palmares, aborda as mulheres negras, escritoras brasileiras, enfim, tudo isso foi um desenvolvimento. Eu fui acompanhando e, a partir desses temas, eu ia desenvolvendo as histórias nos panos, né? Escrever nos panos, né? Falar para a nossa gente, falar para a gente do povo que não teve a oportunidade de ir à escola, mas também falar para os que tiveram a oportunidade de ir à escola, mas não sabem ler nos signos e símbolos milenares de África ali colocados. Então, não conhece ferramentas de orixá, não conhece indumentárias, enfim, não conhece vários aspectos da cultura africana e afro-brasileira. Então, esse encontro termina virando um encontro de analfabetos. O que não teve a oportunidade de ir para a escola, mas o que vem da academia, mas também não sabe ler naquele lugar do tecido e do que ali é depositado. Então, eu tenho o pano justamente como a minha base para me expressar. E isso a gente leva para a rua, leva para o carnaval. Eu fui tirando um pouco isso do carnaval, agora a gente chega às galerias. Esse mesmo trabalho, ou seja, contando a mesma história há 45 anos. E aí a gente entra no mercado de arte. E com isso o interesse manifesto, né, por parte do mundo no que a gente faz. Nesse meu trabalho, estar aqui nesse lugar hoje, em Sydney, na Austrália, participando da 24ª Bienal, é um sinal de que nós estávamos certos há 45 anos atrás, contando essas histórias. Né? Estar no mercado de arte, disputando, na verdade, espaços com artistas da classe média branca brasileira e que estão muito bem posicionados nesse lugar, é uma conquista.
Sem dúvida que é uma conquista. Uma das obras que estão expostas aqui na Bienal de Sydney é chamada Alegria e Resistência. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, o que você quer dizer com Alegria e Resistência.
Essa obra, na verdade, foi uma encomenda dos curadores da exposição, né? O Inti Guerreiro e o Cosme. Trouxemos 16 panos variados dos blocos afro e dos afoxés do Carnaval de Salvador. Mais um exclusivo... foi um processo criativo justamente para estar nesse lugar. Alegria e resistência é o que a gente faz no Carnaval da Bahia. Né, tem uma música do Gilberto Gil e do Herbert Viana, né, A Novidade, e que tem um trecho que justamente diz isso. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Então veio essa indagação e essa inquietação em mim. Quem faz o carnaval, de um lado? E quem é essa fome total do outro? A minha conclusão é que são as mesmas pessoas. Que mesmo em situações adversas, ainda assim elas conseguem fazer o carnaval. Por isso o título da estamparia, que as pessoas vão lá e vão ver, chamada Alegria e Resistência. E ali depositado uma série de símbolos, de elementos que compõem o cotidiano da Bahia, ou seja, é a arte contemporânea, a arte cotidiana e a religiosidade depositada num só trabalho, né, nessa encomenda dos curadores da Bienal de Sydney, que é um tecido que tem 8 metros, está lá em exposição para as pessoas lerem. E o importante de tudo isso, eu tenho observado, é que muita gente fica pensando, o que é que eu vou fazer numa Bienal se eu não entendo de arte. A arte não precisa disso, de quem entenda. A arte é deleite e fruição. Então, se você vai numa Bienal e lá vários trabalhos, vários artistas, essa tem mais de 100 artistas do mundo inteiro. Estou representando o Brasil e a Bahia. Eu e a Nádia Taquari, ou seja, somos 2 artistas brasileiros apenas nesse mundo. Então, se você vai num lugar... e você olha uma obra e diz, não entendi, o recado está dado. Porque não é bem entender, é pensar sobre. Quando você chega à conclusão de que você não entendeu, é porque você já pensou sobre aquilo. E isso é um processo de deleite, né? E da fruição da gente simples que acha que a arte não é para ela. Muito pelo contrário, a arte é para todo mundo.
Uma das coisas incríveis, Pita, da Bienal é o contato com artistas do mundo inteiro. Imagino que assim como é para o público, para os artistas, isso também é muito inspirador ter esses contatos, essas novas influências, novas possíveis influências. Algum artista em especial te marcou ao ver aqui na Bienal, que você viu aqui na Bienal?
Sim, tem um artista que na verdade eu reencontrei. Ele esteve no meu ateliê em Salvador em 2018, né? Muito interessado no meu trabalho, no que eu fazia, porque além do ateliê... lá é um terreiro de candomblé, que é uma herança da nossa mãe. E é um instituto de arte e educação, onde nós trabalhamos com as crianças da comunidade. São 120 crianças atendidas diariamente, com dança, com música, com percussão, com arte, com física, com história, com matemática, com português. Enfim, a ideia é de você oportunizar essas crianças e adolescentes, muitas delas sem o acesso à educação formal. Então aqui eu reencontrei, assim, com muito prazer, o artista Sati Roach, né? E ele, inclusive, publicou um livro e mostrou fotos que ele fez lá em Pirajá, no meu estúdio, do meu trabalho, enfim. E justamente esse livro ele mostrou em Berlim, na House Kultur, e foi o disparador. A partir daí, eu fui convidado para fazer uma exposição lá, o ano passado, e, consequentemente, conhecemos o Inti e o Cosmin, os curadores dessa Bienal aqui em Sydney, que nos convidou para estar nesse lugar. Ou seja, são essas conexões, né? Coisas que você, terminando, que você não espera que vai acontecer, mas que acontece. Ou seja, a ideia de você prestar atenção a tudo, você dar importância a todo mundo, você ouvir as pessoas, você receber as pessoas, você ficar interessado no que elas têm a dizer. Então, foi um dia inteiro, né, que o Sati Roach esteve lá em Salvador, no meu estúdio, e eu estava bem para recebê-lo. Né? Foi uma surpresa. E olha o resultado. Está aqui nesse lugar. Ou seja, daqui nós vamos fazer a SP Arte, daqui nós vamos fazer a Bienal de Dakar, no Senegal. Até o meio do ano, daqui nós temos exposições também na Europa, em Portugal, em Salvador, preparando séries. Ou seja, nós estamos falando de carnaval, Fernando, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de mercado de arte, de alguém que sai simplesmente de Salvador com os seus panos para vestir o mundo, literalmente.
É possível, imaginando que era um brasileiro que vai turistar no Brasil e quer visitar Salvador, é possível visitar o seu ateliê?
Com certeza, é um espaço aberto, primeiro por ser um terreiro de candomblé. É, tradicionalmente, os terreiros de candomblé são como ONGs ancestral. É o lugar do acolhimento. Então, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu, particularmente, gosto de receber as pessoas. As pessoas me ligam e vão visitar e conversar. E quando elas vão embora, com certeza, elas sempre deixam alguma coisa. Ou seja, a gente está aprendendo todos os dias. Isso é importante.
Pita, por último, eu queria que você fizesse um convite ao brasileiro, ao português, ao timorense, aos lusófonos aqui da Austrália para visitar sua obra. Por que você acha que as pessoas vão ter de bom ao visitar a Bienal com a sua obra e a obra da Nádia também?
Perfeito. Na verdade, elas terão de bom 10 mil sóis, que são todos os artistas que estão participando da Bienal. O meu trabalho, os meus panos, as minhas histórias contadas nos tecidos, o trabalho da Nádia Taquari, enfim, e de vários artistas. Eu acho que é uma oportunidade. Eu também tenho notícias de que as pessoas aqui, elas têm muito interesse e esperam a cada 2 anos a Bienal do lugar. Então, não percam, na Watch By, é onde está o meu trabalho, porque, na verdade, as obras estão espalhadas pela cidade. Né? E o nosso trabalho, basicamente, está nesse lugar, que era uma antiga fábrica e que o governo reformou justamente para isso. Né? Ou seja, hoje é um espaço de arte e, pelo que eu pude perceber, é algo que vai ser futuramente o lugar desse lugar. Então, um convite para os brasileiros matar a saudade, fazer leitura dos panos, se deleitar e fruir, porque o que está lá é nosso.
Pita, muito obrigado. Espero que você curta a sua curta estadia aqui na Austrália e que a Austrália te trate bem. Sucesso para você.
É, eu que agradeço. E, novamente, convidando a todos do Brasil, né, os brasileiros, o pessoal do Timor-Leste, africanos que estão nesse lugar, né, indígenas, nativos do lugar, para ir e para conhecer o nosso trabalho. Os panos que nos representam.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.